O prazo para agricultores inscreverem projetos no Programa de Aquisição de Alimentos foi prorrogado para 31 de março.
O PAA é o programa que compra dos agricultores familiares e destina os alimentos para cozinhas solidárias, restaurantes comunitários e toda a rede socioassistencial do governo federal.
Hoje nós temos conosco aqui na Voz do Brasil o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que vai nos explicar melhor como os pequenos agricultores podem vender sua produção para o PAA.
E ele vai falar também sobre o preço dos alimentos e outras medidas. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Luciano Seixas. E boa noite ao Brasil.
Ministro, os agricultores familiares, então, que quiserem vender os seus produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, tem até o fim desse mês para se inscrever, né? Como é que funciona essa inscrição e como é que são selecionados os produtos que vão ser comprados, então, pelo governo para a chamada doação simultânea?
Mariana, ali na Conab, e a Conab tem um site, e no site da Conab já está sendo feita a entrega de proposta, estão sendo feitas as entregas de proposta, e ali a Conab vai selecionar a associação ou a cooperativa de agricultoras e agricultores familiares que poderão vender os seus produtos para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O valor dessa compra é de R$ 900 milhões nessa modalidade da doação, compra e doação direta. O que é isso? O agricultor vende e entrega esse produto, seja numa instituição socioassistencial, numa cozinha comunitária ou num bairro onde tenha um equipamento público que trabalha com vulneráveis. Então, é para isso. Por isso, você que queira vender para o Programa de Aquisição de Alimentos, você tem até o dia 31 de março para entrar no site, fazer a sua oferta para ser selecionado, e os que forem selecionados poderão vender para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um dos programas mais virtuosos de combate à fome e à pobreza no nosso país. E é um apoio ao agricultor muito importante, porque o agricultor tem, por 12 meses, a garantia que ele vai vender os seus produtos para o governo.
Ministro, vamos falar um pouco sobre o preço dos alimentos. O governo federal abriu um crédito extraordinário essa semana para a compra de arroz pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é ligada ao seu ministério. Explica para o nosso ouvinte um pouco dessa estratégia de formação de estoques públicos para ajudar aí a regular o preço.
Olha, Luciano, nós, a partir desse mês, já vamos comprar arroz através dos contratos de opção. Quem está fazendo essa compra é a Conab, igualmente. Ela está comprando arroz por meio dos contratos de opção que foram feitos lá atrás, definindo um preço mínimo, e muitos dos agricultores preferiram vender para a Conab, e aí nós vamos comprar já 100 mil toneladas, e nós vamos comprar doravante arroz, milho e outros produtos na medida em que baixem o preço. Nós não vamos comprar na alta, nós vamos comprar com preço mais baixo, favorecendo o povo brasileiro, porque quando esses alimentos subirem de preço, nós podemos vendê-los, e favorecendo também o agricultor, para que o preço não fique mais baixo do que o custo de produção. Então, essa é a lógica que a Conab fará daqui para frente. Nós já temos um recurso. Nós devemos comprar 500 mil toneladas de alimentos no Brasil neste semestre.
Agora, isso também estimula a produção e o abastecimento interno, né, ministro? Porque o agricultor sabe que vai ter uma garantia de preço para vender para o governo, então ele já se dispõe a produzir aquele alimento, né?
Exatamente. O contrato de opção foi exatamente esse. A gente estabeleceu um preço e diz, ó, se você chegar abaixo desse preço, a gente compra por esse preço. Então, nós já vamos comprar 100 mil toneladas pelos contratos de opção. E vamos comprar por outras modalidades, outros produtos. E é importante, Mariana, porque quando aumentarem esses produtos, a Conab venderá. E quando vender, baixarão os preços desses produtos. Então, tem certos produtos no Brasil que temos que ter um cuidado especial. Quais são? O arroz, o feijão, o milho, esse é o foco da Conab agora para fazer estoques.
Por isso que chama contrato de opção, né? O agricultor não é obrigado a vender para o governo,
não.
Né? O senhor fez referência aí que os agricultores preferiram, no caso de arroz, vender para o governo.
Vender,
né,
para o governo. Eles fizeram a opção dizendo o seguinte: se o preço estiver abaixo do que o governo me compra, eu vendo para o governo. E foi exatamente isso que aconteceu.
Agora, o senhor mencionou outros alimentos aí. Além do arroz, o governo pretende formar estoque também de outros alimentos?
Feijão e milho.
Feijão e milho.
É isso.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou, junto com o BNDES e o Ministério do Meio Ambiente, um edital de 150 milhões de reais para reflorestamento em áreas rurais. Como é que vai funcionar a liberação desses recursos e no que exatamente eles podem ser empregados, ministro?
Olha, Luciano, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, nós lançamos na última sexta-feira um edital de 150 milhões de reais, e esse edital será dividido em 27 lotes, de 5 milhões cada lote. Quem poderá ganhar a seleção serão associações ou cooperativas com o objetivo de restauração florestal no chamado arco do desmatamento. Aquela região que tem muito desmatamento, os assentamentos e os agricultores familiares que ali estiverem poderão tomar esse recurso para restauração florestal de florestas produtivas, de espécies produtivas. Por exemplo, o açaí, o cacau, o dendê, cupuaçu, maracujá, acerola, são produtos cujo preço estão lá nas alturas. O cacau está lá nas alturas. Veja aí a crise que nós estamos tendo no mundo de abastecimento de cacau. O açaí também explodiu. Então, o que nós estamos propondo? Pegar esse dinheiro através de associações e cooperativas e os agricultores, os assentados da reforma agrária, os quilombolas, os pequenos produtores poderão tomar esse dinheiro e plantar através de sistemas agroflorestais, e nesses sistemas eles poderão ter um recurso futuro muito grande, aumentando e melhorando a sua renda, e ao mesmo tempo o país vai ganhar em dois sentidos. Vai ganhar na restauração florestal na região amazônica, porque aquela floresta ela tem N finalidades. Uma delas é todo o ciclo de chuvas do Brasil, ela é quem regula, e está mal regulado porque houve muito desmatamento. Agora está diminuindo o desmatamento ano a ano por uma ação do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva. E nós, então, ao restaurar, vamos ter uma, digamos assim, a floresta vai cumprir esse objetivo de regular o regime de chuvas, de ajudar na captura de CO2, na produção de água, mas também os agricultores terão uma renda. Assim a gente muda a lógica. Qual é a lógica? Agora a lógica será: a floresta de pé vai valer mais do que a floresta e as árvores cortadas, porque vai ter renda para o agricultor. Esse é o programa Florestas Produtivas, e quero aqui nomear como parceiras a nossa querida Marina Silva, também a Tereza Campelo e a Luiz Mercadante no BNDES, e da minha equipe destacar o papel do Moisés Savian, que foi quem construiu esse programa.
Agora, ministro, para a gente encerrar, quais foram os critérios para selecionar os assentamentos, os agricultores que vão receber esse recurso?
Os critérios são, em primeiro lugar, está dentro dessa região do chamado arco do desmatamento. O segundo critério é ser agricultor familiar, está dentro do enquadramento de agricultor familiar, ou está dentro de um assentamento da reforma agrária, ou ser um agricultor que esteja naquela vizinhança e que seja agricultor familiar e que tope fazer uma restauração florestal com florestas produtivas, e ele poderá tomar esse recurso, que é um recurso barato do Fundo Amazônia e um recurso flexível, porque tanto cooperativas como associações podem tomar.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista.
Muito obrigado, Mariana Jungmann, Luciano Seixas e todos os brasileiros e brasileiras que ouvem a Voz do Brasil.